Olhar de Lá e de Cá, um programa de integração luso-brasileiro em Portugal. Informação, cultura, entretenimento e boa música.
Estamos aqui de volta, você está sintonizado na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Rui Alexandre e este é Olhar de Lá e de Cá, o programa de integração luso-brasileira em Portugal. Você também pode acompanhar esse programa ao vivo, em direto, pela rum.pt e os podcasts dos programas gravados no site do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt, e o site da própria Rádio Universitária, Rádio RUM, rum.pt.
A lembrar que se quiser acompanhar as gravações, né, os bastidores das gravações do programa, basta acompanhar o Instagram Alexandra Gomide ou o Facebook Alexandra Gomide Portugal.
Estamos aqui conversando hoje com Paulo Campos, consultor financeiro imobiliário, consultor de negócios, é um economista, né? Multitarefas, que entende tudo do mercado imobiliário e está aqui trazendo para nós a sua contribuição para que você que está aí no Brasil e mesmo quem está aqui em Portugal, né, entender um pouco do que está acontecendo nesse mercado que está bem aquecido, né, Paulo? Bom, exatamente. Paulo, aí as pessoas estão lá no Brasil, posso comprar um imóvel em Portugal. E os custos disso? Não o custo do imóvel em si, mas os custos dessa operação, impostos, taxas, como é que é isso aqui em Portugal?
Para um cidadão que investe diretamente do Brasil, a carga fiscal pode ser um bocadinho mais complicada porque existem impostos que são aplicados também à transferência de capital. Todo o rendimento que é gerado por um investimento imobiliário, se não for para a habitação própria, obviamente que tem impostos que são um bocadinho mais pesados para alguém que investe diretamente do estrangeiro, porque eu como legislador e ao desenhar um imposto, estou a pensar que se a pessoa está a investir diretamente do estrangeiro, não está a utilizar o rendimento desse investimento para criar atividade económica no meu país, vai criar atividade económica no seu país de origem. Ou seja, eu crio um imposto que é um bocadinho mais complicado para que essa pessoa não tenha tanta vontade de tirar o capital gerado pelo seu investimento do meu país e o queira utilizar aqui. Se um cidadão brasileiro se estabelecer em Portugal e se estiver representado como um contribuinte português, então será tratado como um contribuinte português e não terá dificuldades ou não terá diferenciamento do que é o tratamento fiscal entre o que é ser um cidadão brasileiro ou um cidadão português estando em Portugal. Há alguns cenários que diferem um bocadinho para quem vem de fora investir, mas lá está, tem sempre a ver com o que nós chamamos de personalidade jurídica que as pessoas assumem aqui e da utilização que dão ao rendimento que é gerado por esse investimento. Se eu estiver a falar de comprar uma habitação própria permanente para mim, enquanto cidadão brasileiro em Portugal, aí eu terei o mesmo cenário fiscal de que qualquer cidadão que está aqui implementado a partir do momento em que lá está. Estou representado como um contribuinte em Portugal e aí terei que pagar os impostos como qualquer cidadão português pagaria, que são os impostos, o imposto municipal de transação na compra do imóvel.
Que no Brasil nós chamamos de ITBI, né? Então nós temos esse imposto quando você compra o imóvel, que é da transação. Tem ideia do valor que está por aqui, mais ou menos?
Dependerá sempre do tipo de utilização que eu quero dar ao imóvel mas também do próprio valor do imóvel. Se nós estivermos a falar de um imóvel de habitação permanente até 92 mil euros, eu não tenho que pagar sequer o chamado IMT. A partir desses 92 mil euros, não querendo estar a mentir porque não sei os valores de cor, sim, claro. Mas dependerá sempre do valor do próprio imóvel. E depois lá está, tenho o imposto que qualquer cidadão paga sobre a propriedade do imóvel, que é o imposto municipal sobre o património imobiliário, que é o nosso chamado IMI, ou o IMI, que recai sobre o valor patrimonial do meu imóvel.
No Brasil nós temos uma coisa similar chamada IPTU, né, que nós sofremos com ele lá no Brasil. Mas, ou seja, a pessoa na hora de investir, ela tem que pensar que tem que ter o valor da transação, e tem que ter o valor dos impostos, aqui faz na conservatória, não é isso? O registro.
Exatamente.
Lá no Brasil são os cartórios, e a gente tem todo esse custo, porque às vezes a pessoa pensa, não, eu tenho o valor dessa entrada, muito justinho, né? E aí tem que lembrar que fica um pouco mais caro, né?
Exatamente. Há muitas pessoas que fazem aquela análise, aquela avaliação. Eu tenho 10 mil euros, eu posso comprar uma, posso dar uma entrada para uma casa, mas esses 10 mil euros, grande parte dele, muitas vezes, são direcionados às despesas do cartório, às despesas do conservatório, às despesas de tudo o que é impostos, o IMT, o imposto de selo que é aplicado à transação. Isso pode ter uma carga muito importante. Podemos estar a falar de alguns milhares de euros que têm que ser reservados para essa parte da aquisição.
Pode mudar totalmente o orçamento, né?
Da compra em
da
si,
compra
né?
Da compra em si, é.
As pessoas têm que ter muito cuidado com isso na hora de pensar, de comprar, porque aí eu posso dar a entrada, mas eu tenho que pagar todos os outros impostos também, né?
Sem dúvida.
Agora, a gente tem percebido no meio da toda a situação, né, que envolve uma movimentação muito grande, envolve muitos valores, vem as burlas por trás. A gente tem recebido lá na associação algumas situações bem, bem constrangedoras, né, das burlas.
Quando a Alexandra fala burla, você que está aí no Brasil...
Já está,
né?
Me traduzindo.
Tem que traduzir. Nós temos que lembrar que o nosso programa é ouvido muito aqui em Braga, em Portugal. As pessoas conhecem esses termos, mas tem gente lá no Brasil que é burla, né? São os golpes, né?
Então a gente sabe que existem essas burlas, esses golpes, né? Seja no processo de compra, de venda e de arrendamento. Existe alguma dica que a gente possa passar para os nossos ouvintes, para eles se precaverem sobre isso, ficarem terem mais atenção, né?
Porque são valores muito altos, a pessoa não está em Portugal muitas vezes, não tem conhecidos em Portugal que possam acompanhar essa transação, e muitas vezes tem que fazer isso pela internet. É um negócio que eu não faria, sinceramente.
Mas nós temos casos de pessoas que, inclusive, já estão a viver aqui.
Isso sim.
Foram lesados em 10 mil, 20 mil. Quer dizer, não são valores pequenos.
É.
Né? O que o nosso ouvinte aqui pode pensar? O que você pode passar de dica para ele?
Se proteger.
Se proteger.
O meu maior conselho, consultem um consultor imobiliário.
De confiança,
né? É um pouco suspeito dizer isto.
Mas é
verdade que há muitas pessoas que continuam a ter grandes dúvidas relativamente à aquisição de um imóvel e obviamente que aí sim o consultor imobiliário terá que ser de confiança, porque infelizmente mesmo nessa área temos maus exemplos, mas alguém que está especializado no mercado e sabe o que é que cada procedimento necessita em cada fase do processo, pode libertar um bocadinho esta carga de dúvida que existe relativamente a uma compra de um imóvel, que é se calhar o negócio de maior dimensão que eu faço na minha vida inteira e que tem uma importância fulcral na minha vida, por isso tenho que ter uma base de segurança muito grande para o fazer. Para um cidadão que vem de fora, obviamente que procurar informação com pessoas que estão direcionadas a prestar informação ao mercado externo é o melhor que pode fazer. Obviamente que nem todos os consultores imobiliários estarão aptos a dar esse tipo de acompanhamento, porque diferentes consultores têm diferentes áreas de especialização, mas haverá sempre em cada especialista imobiliário, em cada empresa ligada ao imobiliário, alguém que pode dar esse aconselhamento. E obviamente que estaremos a falar depois também de não, as pessoas não podem cingir-se ao que é o primeiro aconselhamento que lhes é dado.
Exato,
nós tivemos alguns problemas recentemente relativamente ao que é a criação da pessoa jurídica do cidadão brasileiro aqui em Portugal, que necessita de ter uma representação do seu contribuinte aqui fiscalmente para ser tratado como uma pessoa fiscal em Portugal, e alguns casos de burla que aconteceram ao fazer esse processo de representação, de pessoas que pagavam valores
altos,
exorbitantes,
né?
E muitas vezes o processo nem era bem direcionado. Então aí o melhor conselho que a pessoa pode ter é que procure informações de fontes diferentes numa fase inicial, para comparar o que é que lhe está a ser dito, para comparar valores que são cobrados para prestar esse serviço, porque muitas vezes as pessoas que estão ligadas a esse tipo de serviços de representação fiscal cobram valores que são baseados na desinformação, ou seja, garantem que as pessoas lhe pagam valores porque pensam que é o justo, quando o valor de mercado não, nada tem a ver com o serviço que elas estão a cobrar. Então, se as pessoas forem buscar diferentes fontes de informação e se forem... e forem procurando informação sobre, com as pessoas que estão ligadas a este mercado e as pessoas que estão ligadas também ao apoio jurídico, ao apoio das pessoas que estão a vir para cá, essa será a melhor forma de obter informação. A vossa associação aqui em Braga é um exemplo fenomenal de alguém que presta auxílio a pessoas que chegam às vezes sem qualquer informação.
Completamente perdidas.
Exatamente.
Ou muitas vezes já lesadas, né? Então, isso é que deixa a gente mais triste. Essas assessorias que vão lesando. Existe muita gente honesta trabalhando aí no mercado, realmente oferecendo serviço, que é um serviço de apoio mesmo. Mas tem muita picaretagem.
Sem dúvida.
Onde tem oportunidade, é aquilo que eu falei, onde tem concentração de pessoas, tem uma grande movimentação, e tem uma grande movimentação de dinheiro, com certeza.
Aparecem os oportunistas, né?
Vai aparecer os oportunistas, isso aí faz parte do processo.
E uma vez lesado, o Paulo, é difícil recuperar esse dinheiro, não é?
Normalmente quem desenha estes esquemas de burla são pessoas que infelizmente são muito bem informadas e sabem muito bem o que é que estão a fazer, o que dificulta um bocadinho, lá está, a correção dos processos e que as pessoas sejam ressarcidas do que lhes é retirado e muitas vezes de processos em que pagam e nem sequer têm o processo tratado. A justiça continua a ser um bocadinho também complicada nesse sentido, porque muitas vezes uma pessoa que precisa da justiça também precisa de poder aquisitivo para pagar a própria justiça, o acesso à justiça.
Que não é um valor baixo aqui, né?
Exatamente. Isso continua a ser um problema porque, lá está, eu preciso de apoio jurídico para resolver a minha situação, mas preciso de um poder aquisitivo muito grande para pagar esse apoio jurídico, o que é algo ainda... contrassensual, mas é uma realidade complicada.
Exato.
O melhor que as pessoas podem fazer é realmente procurarem informação e muita informação.
Antes, na verdade, tentar não chegar nesse ponto, não cair nisso aí.
Porque o que o Paulo disse é importante a gente ressaltar. Essas pessoas que criam esses golpes, essas burlas, conhecem muito bem a legislação, são muito bem informados.
Sabem
exatamente qual linha do contrato que vai fazer com que aquela pessoa perca o dinheiro. Né? E ele não seja punido. Porque muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, mas Rui, perdi, fulano perdeu, e não se faz nada? Não faz nada, porque na verdade a pessoa fez aquilo.
Ela está resguardada.
Está lá no contrato, você não leu aquela linha pequenininha, ou não entendeu aquele termo pequenininho. Acho que vale a pena também procurar um advogado.
Uma consulta.
Paga um valor, sei lá, eu não sei quanto que um advogado cobra, não tenho nem ideia. Ou então procurar a própria imobiliária, que já tem os seus advogados, acredito eu, né?
Sim.
Né? Que possa orientar e falar, olha, isso aqui significa isso. Se você não cumprir essa... você perde sua entrada. Mas se você cumprir, está tudo direitinho.
Porque... a gente tem feito muito isso realmente lá na associação, no aconselhamento jurídico. A gente tem orientado justamente para isso. Antes de assinar o contrato, leve lá no aconselhamento, é gratuito. Né? Vai estar uma equipe de advogados também que vai poder te ajudar a interpretar aquele contrato. Justamente por isso, porque às vezes também a pessoa até tenta ler e acompanhar, mas é uma frase, uma palavra que pode gerar uma dúvida ali no contexto e pronto, jogou todo o seu... né? Seu trabalho ali por água abaixo.
Muitas vezes eu até li o contrato várias vezes e sei exatamente o que é que está lá, mas não entendo o que está lá legalmente ou juridicamente.
Aliás, parece que eles fazem questão, né? O contrato é uma coisa que não é para ninguém entender, né?
O acesso, o apoio de um advogado, de alguém que esteja ligado ao apoio jurídico, é fundamental nesses casos. E lá está, quando estamos a falar de um negócio tão complicado e de uma dimensão tão grande como é a aquisição de um imóvel, ou mesmo das pessoas que estão a tratar do seu processo de implementação da sua pessoa jurídica aqui em Portugal, são casos que muitas vezes as pessoas ainda pensam, se calhar eu não preciso de de cobrar, ou de ser cobrado por um advogado, por um serviço jurídico, mas acaba por compensar esse processo de auxílio que é prestado, para além das pessoas terem acesso hoje em dia, lá está, a associações como é a vossa associação, que sem as pessoas terem que despender grande quantia num advogado, têm um apoio logo à chegada aqui a Portugal, que é fantástico e que é de louvar, sem dúvida.
Para você que está nos acompanhando aqui direto de Braga ou da região, nós temos um convite especial de uma pessoa que marcou história na dramaturgia televisiva brasileira. Quem que é, Alexandra?
É o nosso querido Paulo Betti.
O monstro da dramaturgia brasileira.
Exato, e vai estar aqui em Braga no dia 21 de fevereiro, no Espaço Vita. E ele pessoalmente mandou um convite para você, ouvinte do Olhar de Lá e de Cá, aqui na Rádio Rum.
Alô, ouvintes do Olhar de Lá e de Cá na Rádio Rum. Aqui é Paulo Betti. Eu gostaria de convidar a todos para assistir a peça Autobiografia Autorizada no Espaço Vita no dia 21 de fevereiro. Atenção, atenção, Braga! Autobiografia Autorizada.
Alexandre, adorei o nome da peça dele. Autobiografia
Autorizada.
Autorizada. Ele é ótimo, viu? Então não perca, dia 21 de fevereiro, Paulo Betti no Espaço Vita aqui em Braga. E você pode concorrer a um par de ingressos, não é isso?
Exatamente. Basta enviar-nos um vídeo, né? Quem preferir pode mandar pelo Instagram, olhar.brasileiro, ou então, se preferir, mandar pelo Facebook do Olhar Brasileiro em Portugal. Mandar um vídeo representando, né? Imitando...
Timóteo da Lamberti.
Personagem que marcou época, né? Em Tita.
Eu tenho um amigo meu que o apelido dele é da Lamberti.
Até hoje. Por causa do Timóteo?
Por causa do Timóteo da Lamberti. Paulo Betti marcou nossas vidas. Eram quatro companheiros de muitos anos. Até hoje eu me refiro a ele como o D'Alembert.
É, foi um personagem realmente muito marcante.
Muito marcante. É. Então envie seu vídeo. Quem vai escolher é o...
próprio Paulo Betti.
Não é? Mande um vídeo nos trinque.
Perfeito. Então vamos agora mais um pouco de boa música. Mais uma coletânea musical preparada pela DJ Verinha Pinheiro. Verinha, e agora? O que você vai colocar para nós?
Seguimos no programa Olhar de Lá e de Cá aqui na Rádio Rum e vamos para o terceiro bloco. Uma música que faz parte do songbook do Jorge Aragão na voz de Luiz Melodia. A música se chama Logo Agora.
Logo agora, agora, justamente agora. Agora que eu penso ir embora, você me sorri, passou a noite inteira com seu amor do lado, fingindo bocado. Mas hoje em dia, os amores são assim. Ele foi embora, nem faz uma hora, pensando quem sabe nos beijos que você lhe deu. Tolo, pensou que beijar sua boca foi consolo. Despertou o instinto da fêmea que agora quer se deixar abater. Se sentir caçada, dominada até desfalecer. Agora entendo o sorriso, ele é quem não entendeu. Se não fez amor com você, faço eu, pois é. Agora entendo o sorriso, ele é quem não entendeu. faço eu logo agora, agora, justamente agora. Agora que eu penso ir embora, você me sorri, me sorri. Passou a noite inteira com seu amor do lado, fingindo um bocado. Mas hoje em dia os amores são assim. Ele foi embora nem faz uma hora, pensando quem sabe nos beijos que você lhe deu. Tolo, pensou que beijar sua boca foi consolo. Despertou o instinto da fêmea que agora quer se deixar abater. Se sente caçada, dominada até desfalecer. Agora entendo o sorriso, ele é que não entendeu. Se não fez amor com você, faço eu, é. Agora entendo o sorriso, ele é que não entendeu. Se não fez amor com você, faço eu.
Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer.
me contou que você não é só isso que aparenta ser. Sei, você mal sabe quem sou eu, de onde esse amor nasceu. Você nunca perdeu seu tempo pra me convencer. Você se olha tanto no espelho e não enxerga o seu avesso. Sua parte mais bonita tenta manter escondida por detrás do seu cabelo, dentro desses olhos negros
e da sua vida confusa.
Quem sabe um dia isso muda e você pare pra me reparar. Tô te cuidando de longe, tô te amando no meu canto. Diga que está feliz, que daqui eu vou me virando. E se eu tiver distante, não quer dizer que eu não ame. Tô ensaiando a despedida, mesmo tendo outros planos.
Você não é só isso que aparenta ser. Sei, você mal sabe quem sou eu, de onde esse amor nasceu. Se nunca perdeu seu tempo pra me convencer. Você se olha tanto no espelho e não enxerga o seu avesso. Sua parte mais bonita tenta manter escondida por detrás do seu cabelo, dentro desses olhos negros
e da sua vida confusa.
Quem sabe um dia isso muda e você pare pra me reparar.
Tô te cuidando de longe, tô te amando no meu canto. Diga que está feliz, que daqui eu vou me virando.
E se eu estiver distante,
te cuidando de longe, tô te amando no meu canto. Diga que está feliz, que daqui eu vou me virando.
E se eu estiver distante, não quer dizer que eu não amo. Tô ensaiando a despedida, mesmo tendo outros planos.
Você ouviu Cuidando de Longe, com Gal Costa e Marília Mendonça. Essa faixa está no último disco da Gal. Antes, Apenas Mais Uma de Amor, um grande sucesso do Lulu Santos na voz de Vanessa da Mata. E logo agora, do Songbook do Jorge Aragão com Luiz Melodia. Daqui a pouco vamos para o quarto e último bloco deste programa.
Você está ouvindo a Rádio Rum. 97,5 FM, Braga, Portugal. Olhar de Lá e de Cá, o programa de interação luso-brasileiro em Portugal. Informação, cultura, entretenimento e música de bom gosto.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, aqui na Rádio Rum com Alexandra Gomide e Rui Alexandre. Informação e entretenimento de qualidade.
Infelizmente, estamos indo para o final do nosso programa. Esse é o nosso último bloco. Nem parece que estamos aqui há quase 2 horas, hein?
Né? Passa rápido.
Informação muito valiosa e importante para você que está aí no Brasil, mesmo para quem está aqui em Portugal, né?
Exato.
Pensando exato. Na possibilidade de a compra ou arrendamento de um imóvel. Bom, lá no início do programa perguntamos para o Paulo e o Paulo acertou o nosso primeiro convidado. Nós temos aqui que ressaltar parabéns para o Paulo, que conhece a terminologia aqui do Porto, né? Bolsa com U, que significa terreno arborizado, mata, bosque, ok?
Bom lá, e para encerrarmos e diante de tudo isso que conversamos, Paulo, quais que são as perspectivas daqui para frente?
Essa pergunta é muito interessante porque faz-me lembrar uma pergunta que alguém me fazia há uns dias atrás, que me surpreendeu um pouco a forma como a pessoa via o mercado, que era, Paulo, eu tenho muito medo de comprar uma casa agora, porque nós estamos num pico do mercado, então eu vou comprar uma casa que se calhar daqui a 2 anos me vai valer metade do que eu vou pagar por ela
agora. Eu tenho ouvido muito isso mesmo, realmente.
Existe essa possibilidade?
Existe.
Existe.
Existe a possibilidade de acontecer algo completamente extraordinário, como aconteceu em 2008, ou 2006 até 2008, que foi o pico, mas estamos a falar de algo que não é normal, não é o cenário a que estamos habituados e não é para aí que as coisas caminham. Se isso pode acontecer, obviamente que pode acontecer, porque não podemos prever o que vai acontecer agora no futuro com acontecimentos muito particulares como a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China ou um possível conflito nuclear, algo que não está na mesa hoje, mas que são acontecimentos que podem vir ao de cima. Da forma como o mercado se está a desenvolver, isso não é possível. O preço das habitações não vai descer para metade daqui a 2 anos. Se, como nós dizemos em economia, ceteris paribus, que é se tudo o resto se mantém constante, ou seja, se o cenário for o normal que nós temos no contexto atual. Para as pessoas que estão a comprar casa agora, não é um receio que seja algo
palpável,
exatamente, esperar que a sua casa perca valor a partir do momento em que a compre agora, que é um pico de mercado e que realmente os valores das casas estão mais altos que estavam há um ano atrás e se calhar 10% mais altos do que há um ano e 20% do que há dois e há 30% do que... Mas não podemos esperar agora que para um ano comecem a desvalorizar e seja um processo regressivo. O mercado realmente atualizou. Mas para as pessoas que comprarem um imóvel hoje, penso que estamos num mercado que está estabilizado. Lá está, como dizíamos anteriormente, não existe uma bolha imobiliária nas mesmas condições que existiu a bolha imobiliária anteriormente e não é expectável que os preços baixem. Para quem está a investir, para quem procura uma forma de investir para além do que são as aplicações tradicionais financeiras, que lá está porque as próprias entidades regulamentares estão a criar instrumentos para continuar a fomentar a economia, a nossa taxa Euribor continua negativa. Há uma série de instrumentos que são criados para fazer o dinheiro circular, ou seja, não é o cenário que está em cima da mesa não é regressivo, não estamos a contar com um cenário económico que dito agora uma queda dos preços, não é isso que está em cima da mesa. Para quem está a investir, o cenário é positivo no sentido da estabilidade, porque eu estou a investir também procuro estabilidade. O cenário perfeito, obviamente, que era eu investir num ponto muito baixo de mercado e esperar que os preços subam, não será esse o ponto em que estamos agora, obviamente, porque já houve uma subida muito grande e uma estabilização dos preços do mercado, mas existe muita oportunidade ainda para quem quer investir no sentido de, ao preço justo de mercado, criar oferta, porque a procura ainda tem muita necessidade e existe ainda muita procura por servir no mercado. Então a perspectiva é que, a preços estabilizados, que não haja uma evolução muito grande dos preços, ainda que 2020 seja um ano em que ainda vai haver um pequeno aumento dos preços, lá está, por este efeito reacionário que existe entre a oferta e a procura, mas que haja uma estabilização, mas um número de transações que continua a crescer e que continua a dar oportunidade para quem pensa investir em imobiliário. A perspectiva será de um cenário mais estabilizado, mas em positivo e não em regressão a partir de agora.
Então eu vou perguntar para o economista Paulo, para nos dar uma consultoria aqui, Paulo Campos. Vale a pena investir em imóveis agora, nesse momento, em Portugal?
Vale a pena investir se eu estiver a estudar muito bem o mercado e se projetar bem o investimento que estou a fazer. Não estamos numa fase em que estávamos, se calhar, há 2 ou 3 anos atrás, em que podemos fazer exatamente, ou podemos fazer qualquer coisa que nos venha à cabeça em termos imobiliários, e vai haver procura para esse produto. Já houve muito produto a ser criado neste último ano, nestes últimos 2 anos, que vai entrar agora no mercado e que vai absorver grande parte da procura.
Exatamente. Lá está,
para um nível de rendimento médio-alto, porque foi muito esse mercado que foi focado agora neste último período. Se eu quiser investir para criar produto imobiliário para a procura de rendimento médio-baixo, que não foi servida por esta primeira franja de oferta que foi criada, então eu estou a fazer um investimento que terá sucesso e que tem uma taxa de sucesso muito, muito grande, tem uma probabilidade de me gerar rendimento positivo durante algum tempo, no caso das pessoas que investem para rentabilizar de forma permanente o seu imóvel, ou no caso das pessoas que investem para depois rentabilizar através da venda e passam a um novo projeto de investimento ou um novo projeto de construção. Tanto num cenário como noutro, existe oportunidade, e estamos numa fase em que há necessidade por parte da procura, e lá está. Esse vai ser sempre o foco principal. Se houver necessidade da procura, há uma oportunidade por parte da oferta. O mercado, obviamente, tem de ser estudado antes de criar essa oferta, e não estamos no momento de continuar a fazer o que nós aqui usamos muito a expressão de que o construtor português vai pelo que o vizinho está a fazer. Se o vizinho está a fazer algo que é focado num mercado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que ele está a fazer, porque se ele está a ter sucesso, também vai haver sucesso para mim. O que as pessoas se esquecem é que o mercado tem segmentos de procura, e que a partir do momento em que esse segmento de procura é servido, a procura
saturou,
deixa de estar no mercado.
Saturou.
Exatamente.
E Portugal é um mercado pequeno também, não é um mercado igual do Brasil, que tem 200 milhões de consumidores.
Exatamente.
Não, não dá para...
Houve uma oportunidade muito grande criada, obviamente em Lisboa e no Porto numa primeira fase, mas também em cidades como Braga, que é uma das únicas cidades, das 7 cidades, se não me engano, que tem mais de 100 mil habitantes em Portugal, e essas cidades foram o foco de entrada de mais habitantes que vieram do estrangeiro. Isso é uma oportunidade, mas obviamente que é uma oportunidade limitada.
Limitada, exato.
E que quem está a investir... precisa de ler o que a procura está a necessitar. Se for feita uma leitura e se eu projetar bem o meu investimento, estamos num momento em que vale a pena investir em imobiliário em Portugal, sim.
E só para finalizar, acho que é uma pergunta que me veio assim. Existem dois tipos de investimento: que investe, constrói e vende, ou compra e vende. E para arrendamento, vale a pena? Porque no Brasil isso é comum, a pessoa construir para alugar, para arrendar. Aqui em Portugal é um mercado que tem um retorno razoável?
É um mercado em crescendo, porque a própria oferta imobiliária não estava muito focada nisso. O construtor em Portugal estava muito focado em construir para vender.
Para vender.
Exatamente. E hoje temos não só os próprios construtores, as entidades de construção que já estão aliados a investidores que procuram esse tipo de investimento, ou seja, eu financio um investimento de construção para depois ter o meu produto imobiliário a gerar-me rendimento através do arrendamento, como temos também a entrada de alguns fundos imobiliários importantes em Portugal, e se esses fundos estão a entrar em Portugal é porque o mercado está apetecível e está a criar oportunidade para gerar rendimento através do arrendamento. Por isso sim, existe oportunidade da parte da venda, mas também existe uma oportunidade muito grande por parte de quem quer investir no arrendamento. Porquê? Porque não existe oferta neste momento para o que é o arrendamento, vamos dizer, o arrendamento plausível, o arrendamento sustentável. A oferta para imóveis de arrendamento é tão escassa que os preços, se calhar, para o arrendamento sim estarão um bocadinho acima do que seria expectável num cenário em que existe procura, oferta suficiente ajustada à procura. Mas sim, para quem quiser investir e quiser apostar no arrendamento como uma fonte de rendimento permanente e positiva, continua a ser um mercado muito mais apetecível do que propriamente, por exemplo, as aplicações financeiras, que estão a gerar taxas muito baixas, lá está, porque a Euribor está negativa, e depois tudo o que tem a ver com aplicações financeiras reduz o que é a rentabilidade desse tipo de aplicações.
Uhum. Ô Paulo, você comentou aí sobre os fundos, existem esses incentivos para o estrangeiro em específico, existe? Ele tem como aceder a um incentivo governamental, né, para investimento aqui? Seja especificamente para o mercado imobiliário?
Todos os instrumentos que são criados para o mercado imobiliário são, numa primeira fase, obviamente, mais acessíveis à população nacional, porque são as pessoas mais informadas acerca do instrumento.
Exato.
Mas, de forma alguma, o instrumento é barrado ao investidor nacional. A única diferença, ou, para ser justo, a grande diferença que existe é o tratamento fiscal que é dado ao investidor, porque lá está, voltamos àquela regra de eu não quero que o investidor retire daqui o rendimento que gera a partir do seu investimento, por isso eu vou criar instrumentos fiscais que beneficiam o investidor que está a gerar atividade económica no meu país.
Claro.
Mas o investidor estrangeiro tem acesso a esses uhum. instrumentos, desde lá está, que consiga comprovar que tem estabilidade financeira.
Exato, é a parte burocrática. Né?
Exatamente.
Bom, a conversa está muito boa, mas chegamos ao final do nosso último bloco. Espero que tenham gostado do Olhar de Lá e de Cá. Para participar do nosso programa, envie um vídeo ou um áudio para o nosso Instagram, olhar.brasileiro. Ou para o Facebook Olhar Brasileiro em Portugal. Semana que vem tem mais. Obrigada, Paulo. Obrigada, Rui. Obrigada, DJ Verinha. Obrigada, ouvintes, por nos acompanhar em mais uma manhã de domingo. Foi um enorme prazer estar com vocês. Tenham todos uma ótima semana.
Paulo, muito obrigado por sua presença, por suas informações valiosas.
Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que desenvolvem aqui na rádio que me diz tanto também, porque também sou um produto da Universidade do Minho, por isso também estou ligado a este meio, mas muitos parabéns pelo trabalho que desenvolvem aqui.
Muito obrigado,
Paulo. DJ Verinha, muito obrigado pelas suas músicas que nos trouxeram bastante alegria no programa de hoje. Caros ouvintes, muito obrigado. Nós aqui vamos encerrando o nosso programa. A sua audiência para nós é o que nos motiva. Obrigado, Alexandra. Obrigado a todos. Então, vamos ficando por aqui. E para encerrar, um pensamento de São Jerônimo. Não há nada pior na vida que estarem juntos na habitação, os que estão desunidos no espírito.
Muito bom. Então agora que tal relaxarmos um pouco com mais música de bom gosto que a DJ Verinha Pinheiro vai trazer para nós agora. Tenham todos uma boa semana e até domingo que vem.
Tchau, tchau.
E como eu sempre digo, né, o programa vai ficando bom e a gente vai ter que se despedir, infelizmente. Mas vamos para o último, vou deixar aí com você o último bloco do programa, porque eu sei que é Amor do Titãs, Sol de Inverno, uma parceria luso-brasileira, né? Thiago Nacarato, que é português, com Paulinho Mosca, Sol de Inverno. E também Seu Jorge, com a música São Gonça. Deixo um super beijo para você, desejando uma ótima semana. E nos aguarde, que no próximo domingo estamos de volta, aqui no programa Olhar de Lá e de Cá. Um super beijo! Thank you.
cada palavra importa, porque eu sei que é amor. Sei que só há uma resposta, mesmo sem porquê, eu te trago aqui. O amor está aqui comigo, mesmo sem porquê, eu te levo assim. O amor está em mim, mais vivo. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente, somente o que eu puder dar. Eu sei que é amor, porque eu sei que é amor, porque eu sei que é amor, porque eu sei que é amor.
Este sol de inverno me lembra você, lembra aqueles dias em que eu só queria ter mais tempo para poder te olhar, mais tempo para poder te amar. Como quem ama o sol e a terra, como quem espera no portão, como quem foge dessa guerra para salvar seu coração. Diz pra mim se eu devo, enfim, me enraizar aqui. Nesse meu caderno escrevo pra você lembranças de outros tempos em que eu só queria ver seu jeito leve de me conquistar, seu corpo nu pronto pra me amar. Como quem ama o horizonte, como quem anseia chegar, como quem bebe dessa fonte para se purificar. Diz pra mim se eu devo, enfim, me habituar aqui.
Tanto, 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 t tudo pelo nosso amor. Faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem. A saudade é minha dor, que anda arrasando com meu coração. Não duvide que um dia eu te darei o céu, o meu amor junto com um anel, pra gente se casar. No cartório ou na igreja, se você quiser. Se não quiser, tudo bem, meu bem. Mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Tentei ligar pra você. O orelhão da minha rua estava escangalhado. O meu cartão tava zerado. Mas você crê se quiser. Faz tudo pelo nosso amor. Faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem, neném, ai, ai. Faz comigo não. A saudade é minha dor, que anda arrasando com meu coração. Não duvide que um dia eu te darei o céu, o meu amor junto com o anel, pra gente se casar. No cartório ou na igreja, se você quiser. Se não quiser, tudo bem, meu bem. Mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Tava zerado, mas você crê se quiser. Mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Fiquei a pé. Tentei ligar pra você. O meu cartão tava zerado, mas você crê se quiser. 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 Mas você crê se quiser.
Dos meus versos, Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor.
Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado. Bota o rei Congo no congado. Canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá coco, oi, onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar, oi, é nessas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil samba que dá para o mundo se admirar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor.